Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre projetos de transformação social, com o palhaço, educador e professor Cláudio Tebas.
Olha só, seu Serafim! O cabelo da Catarina é de palha!
Palha como palhaço.
Como é que é?
Esse nome, palhaço, surge na Itália, muito tempo atrás, quando alguns artistas de rua se fantasiavam de espantalhos. Todo mundo dizia, os homens de palha, os palhaços, entendeu?
Entendeu, mas não compreendeu.
Cláudio Tebas, autor de livros infantis, educador, professor há 20 anos da escola Carandá, Viva a Vida e Palhaço. Talvez seja essa a melhor maneira que o defina, como ele gosta de ser apresentado. Desenvolve vários projetos. Entre eles, é fundador do Laboratório de Escuta e Convivência, empresa com foco em felicidade. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Eba, obrigado. É uma honra estar aqui.
Cláudio, você faz questão de ser apresentado como palhaço. Ele não está mais no imaginário das crianças das novas gerações. Essa insistência, por quê?
De fato, o palhaço foi sendo colocado num lugar muito difícil, né? Associam palhaço à grosseria, né? Quando você se relaciona com um palhaço, associam isso a pagar mico. E acho que é necessário, já que estamos falando de observatório, trazer o olhar para um outro aspecto do palhaço. O palhaço existe desde muito antes do circo. O palhaço sempre esteve nas ruas, nas praças, nas cortes, né? Como os bobos da corte, né? Era aquele que tornava o ambiente mais leve e, por isso, mais verdadeiro. Então, eu me sinto muito honrado de falar que sou palhaço. Não um palhaço para estar no palco, mas eu cada vez mais investigo como que eu posso estar palhaço de verdade na vida.
Como é seu diálogo com essas novas gerações?
Olha, existem muitos ramos de pesquisa de palhaço. Normalmente as pessoas que me procuram para pesquisar essa linguagem procuram justamente esse olhar de trazer o palhaço para o dia a dia. Então, dentro disso, a gente tem os palhaços que vão ao hospital, palhaços que vão para a situação de guerra, como Palhaços Sem Fronteiras, ou palhaços que vão para essas situações de catástrofe. Eu faço parte de um grupo que chama Forças Amadas, e não Armadas. Forças Amadas são palhaços que vão para a situação mais de conflito mesmo, de catástrofe social ou ambiental. As pessoas buscam encontrar com si mesmas, e o palhaço oferece essa possibilidade. Quem ousa investigar o palhaço está investigando a investigar a si mesmo, encontrar o que você tem de melhor e disponibilizar isso para o outro.
Porque nós temos um palhaço dentro de nós?
Ah, todo mundo. Todo mundo nasce com palhaço, essencialmente. Se você observar a criança, você vê como ela é espontânea, como a gente dá risada com criança, como ela faz graça sem nem estar percebendo. Mas aos poucos, a sociedade vai nos bloqueando. Você vai ficando com medo de expor algumas coisas. Porque você vai ser criticado, vai ser taxado. Então você acaba embutindo mais esse lado mais espontâneo, emocional.
O palhaço ajuda a nos livrarmos desse mecanismo de defesa que evita a aproximação com outra criatura humana?
Pronto, pode parar o problema aí. Você definiu exatamente isso. O palhaço, aliás, eu quero gravar essa frase. O palhaço nos ajuda a minimizar esse mecanismo de defesa que bloqueia o nosso contato com o outro. O palhaço busca se encontrar com o outro de maneira mais aberta e, por isso, menos na defensiva.
Como vai, como vai, como vai?
É, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Tarará, tchimbum.
Você é fundador do Laboratório de Escuta e Convivência, empresa com foco em felicidade. Como foi essa iniciativa?
A busca que eu tenho nessa pesquisa do palhaço, nesses anos todos, é uma busca por encontrar com outros de maneira aberta, como a gente acabou de falar. Então, essa investigação de tantos anos fomentou a minha pesquisa e me deu instrumentos para trabalhar com pessoas, né? Então, por isso é um laboratório, é um lugar de pesquisa, de investigação, e escuta e convivência, que é o que o palhaço, como eu acredito, trabalha de maneira muito essencial. Então, é um laboratório de escuta e convivência, a gente trabalha muito com o universo corporativo, buscando fazer com que os ambientes corporativos possam ser mais felizes. porque as pessoas passam horas e horas e horas por dia lá dentro do trabalho. Então, não é, a gente não vai para lá pensando exclusivamente em produtividade, mas a gente vai para lá pensando em felicidade. E aí acaba acontecendo uma produtividade, porque quanto mais feliz, mais produtiva a pessoa fica.
Como você define felicidade nos dias de hoje?
Minha definição de felicidade que eu consigo acessar hoje é: felicidade é compreender que tristeza faz parte, que alegria faz parte, que perda faz parte, que sucesso faz parte, que fracasso faz parte. É, felicidade acho que está num estado de conexão com você e harmonia com a vida.
Muito bem, Cláudio, a gente vai fazer uma pausa na nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha.
Eba!
Estácio Rolling Estácio, com Luiz Melodia.
Ei, que delícia!
Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço o amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso a manso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço o amor da morena maldita, domingo no espaço.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre projetos de transformação social com Cláudio Tebas, autor de livros infantis, educador, professor e palhaço. Fala um pouco dos seus livros, Cláudio.
Olha, eu escrevo, eu acho que tem dois tipos de livro, acho mesmo. Tem livro para adulto e livro para todo mundo. O livro para todo mundo inclui o infantil, pela linguagem. Mas eu acho que o livro infantil ele tem que agradar o adulto também. O do adulto só não é para criança por questão de tema, linguagem, etc. Então eu busco escrever para criança, mas eu tenho o desejo que ele seja acessível a todo mundo. Então eu acho que é literatura mesmo, né? É arte mesmo. Então acho que a arte é acessível a todos.
Eu gostaria que você falasse um pouco de outro projeto que você desenvolve, é Play Monday, Transformadores de Instantes, que é um projeto coletivo que já acontece em 7 países.
Olha, esse é um xodó, esse é, eu acho que se eu tiver que deixar um legado, acho que vai ser o Play Monday. O Play Monday nasceu de uma angústia minha de ser palhaço, de desejar me encontrar com o outro, como a gente estava falando, de maneira mais aberta, mais sincera, e de transformar essas relações, e me sentir impotente diante do catástrofe do mundo, guerra, miséria, drogas. E aí eu fui recorrer ao que eu tenho de pequeno, que é o brincar. Então, o Play Monday, ele é transformação de instantes. Eu não consigo acabar com a guerra, com a miséria, mas um instante eu consigo transformar. Como a vida é uma sequência ordenada de instantes, a hora que você afeta um instante, você automaticamente está afetando toda a sequência depois. Eu acredito que se a gente transformar esse instante para melhor, o que vai acontecer em seguida também vai ser melhor. Então, e o brincar não tem atividade humana, pode pegar os pesquisadores aí, não tem atividade humana que nos conecte mais conosco e com outro do que o brincar. Quando a gente brinca com outro, a gente está totalmente entregue a ele.
Voltar um pouco a ser criança.
Voltar a ser criança. Então a ideia do Play Monday é muito básica, é brinque, grave e publique. Você brinca com alguém de surpresa, qualquer brincadeira, na padaria tira um par ou ímpar com o cara que vai te atender, grava isso com o seu celular e coloca com hashtag Play Monday na internet, Facebook, YouTube.
Como tem sido a resposta da sociedade em relação a essa iniciativa?
Olha, é tão emocionante você observar o que acontece com a pessoa depois que ela passa por uma experiência de um instante de brincadeira. A gente faz diversos jogos e interferências na rua. A gente tem muitos vídeos colocados já na internet, vídeos de gente que a gente nem conhece, que conheceram o projeto e hoje fazem esse projeto fora do Brasil, inclusive. É lindo ver a pessoa vindo na calçada, andando. Quando a pessoa está na calçada andando, ela já não está mais ali, ela está pensando onde ela vai chegar. Na hora que você encontra com ela e brinca, você devolve ela para o aqui e agora. Aquele encontro com essa pessoa, ainda que desconhecida, é muito significativo e ela passa a pertencer àquele lugar. Isso ressignifica toda a relação dela com a cidade, inclusive.
O resgate da humanidade é assim instantâneo, é rápido?
É uma varinha de condão, eu acho. O brincar é muito, muito mágico. A hora que você encontra com ele, tem muitos vídeos, acho que é interessante o pessoal que está em casa assistir. A hora que você encontra com a pessoa e promove uma brincadeira sincera, verdadeira, a pessoa, ela se abre. Você passa a se relacionar com essa pessoa de maneira totalmente diferente. Uma das inspirações do projeto é um Eduardo Galeano, que eu amo, escritor uruguaio, que ele fala que a gente foi educado para ver o outro como uma ameaça. E não é assim que a gente foi educado, não fale com estranhos, né? E a gente sempre vê no outro esse ser ameaçador que vai ocupar nosso lugar no estacionamento, que vai pegar o meu lugar no emprego, que a qualquer momento ele vai fazer alguma coisa contra a gente. Mas quando você encontra com o outro e brinca com ele, você vê ele só como uma outra pessoa, tão frágil quanto você, com os mesmos desejos que você. O brincar faz com que você veja no outro uma esperança e não uma ameaça.
Apesar dos seus projetos de transformação social, o mundo está cada vez mais duro.
E acho que por isso que esses projetos são tão, tão, tão necessários, né? Projetos que busquem propor encontros amorosos, afetivos, e acho que todos eles são necessários nesse momento difícil do mundo.
Continuamos nossa conversa com Cláudio Tebas, autor de livros infantis, educador, professor e palhaço.
Cláudio, perguntava para você, nesse mundo duro e esse teu trabalho, é um trabalho um pouco de Don Quixote. Como você se sente?
Olha, é difícil, está sendo terapêutico vir aqui, vou vir toda semana. É difícil distinguir exatamente como eu me sinto, porque isso é o que eu sou. Se eu tivesse que achar uma palavra como eu me sinto convocado, acho que a palavra é essa. Eu me sinto convocado a fazer isso, eu me sinto chamado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo a minha missão. Assim, eu sei que eu tenho um propósito fortíssimo, é prioritário em minha vida.
Uma forma de resgatar suas emoções?
Acho que as minhas e as dos outros. A gente não foi educado para lidar com as emoções. A gente não foi alfabetizado para ser emotivo. O menino chora, para que o menino, criança, o menino não chora, o homem não chora, né? A gente foi educado para ser inteligente e feliz. Então, acho que é fundamental, essencial, que a gente crie campos cada vez maiores, que a escola trabalhe com isso, que a sociedade permita isso, que os espaços de trabalho permitam isso. Isso aqui, eu estar inteiro e me permitir sentir o que eu estiver sentindo agora.
Você levantou um aspecto interessante a respeito de meninos e da forma como eles são criados. Meninos e meninas são criados de uma maneira diferente. Como a menina e o menino encaram o palhaço de maneira diferente também?
Eu acho que a palhaçaria feminina é uma coisa que está sendo muito fortemente resgatada por amigas palhaças agora. As palhaças não tinham espaço para isso. Ao não ter possibilidade para isso, como o palhaço trabalha com expressão, falando com você agora que eu estou tomando consciência disso, me parece que as meninas não foram criadas para ter voz mesmo. E o palhaço possibilita que haja essa voz. Então, eu acho super importante que as crianças, meninos e meninas, tenham contato com a linguagem do palhaço. Agora, como que eles reagem quando vem o palhaço, a criança, acho que é igual. Os que vão ter medo, os que vão ficar felizes vão ser felizes. Acho que não vejo uma diferença aí de gênero. Mas eu acho que é fundamental oferecer para as meninas a possibilidade de investigar palhaço com a mesma igualdade dos homens.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Uma doença altamente contagiosa está se espalhando entre as tilápias, uma das espécies de peixes mais consumidas do mundo. O alerta é da Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO. O vírus da tilápia do lago já foi confirmado em países de 3 continentes: Colômbia, Equador, Egito, Israel e Tailândia. A FAO explica que não existem ameaças à saúde pública, mas a doença pode dizimar as populações de tilápia. Na Tailândia, 90% dos estoques de tilápia com o vírus morreram. A produção da espécie em 2015 chegou a 6 milhões e 400 mil toneladas. O comércio mundial de tilápia movimenta 1 bilhão e 800 milhões de dólares por ano. A FAO recomenda aos países produtores vigilância extra, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, e pede que façam testes para detectar a presença do vírus, a extensão geográfica da infecção e identificar fatores de risco. A vigilância já começou na China, na Índia e na Indonésia. Segundo a FAO, mais pesquisas são necessárias para determinar se pássaros que se alimentam de peixes e mamíferos podem contrair o vírus e se a doença pode ser transmitida pela tilápia congelada. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre projetos de transformação social com Cláudio Tebas, autor de livros infantis, educador, professor e palhaço.
Esta lona furada parece e ninguém lhe dá nada. Já viveu histórias de loucura, sonhos que passaram tantas aventuras. Abrigava os homens mais fortes, muitos enfrentando a morte. Embalava as noites com modinhas e mulheres a bailar.
Cláudio, a minha geração associava o palhaço ao circo. Hoje não temos mais circo. Como é fazer as pessoas rirem, as crianças e os adultos, sem o circo?
De fato, a figura do palhaço é fortemente associada ao circo, né? E de fato, embora eu tenha amigos lindos que trabalham no circo, vou falar um deles, o Zani, que eu sou apaixonado. Tem palhaços espetaculares, né? Mas de fato, o circo tem menos visibilidade hoje. Mas também a sociedade como um todo começa a se aproximar desse outro jeito de ser palhaço. Fala-se muito dos palhaços em hospital, por exemplo, né? Sou amigo de vários, né? E que é esse palhaço relacional. Que eu costumo dizer que assim, enquanto outras linhas de palhaço estão pesquisando malabarismo, cambalhota, o meu malabarismo é o outro. O que, que eu posso fazer com o outro para que seja bom para nós dois, né? Então, acho que aos poucos a sociedade vai conhecendo esse outro palhaço que está no hospital, que está no campo de batalha, que está nas empresas muito, que é esse palhaço que, na troca, nos ensina como conviver melhor um com o outro.
Nessa troca, o palhaço sofre, ri, chora. Quando o palhaço Cláudio Tebas chora e ri?
O tempo inteiro. A pergunta é boa. Porque o palhaço, ele é essencialmente a expressão do ser humano. Então, nessa investigação desse caminho de ser palhaço, o palhaço é aquele que se permite chorar quando todo mundo vai olhar para ele, você fala, vai chorar agora. A gente chora. A gente chora de rir, a gente chora de emoção. A Fátima, que estava lá embaixo, que trabalha aqui na rádio, ela me emocionou pela disponibilidade dela. Eu fiquei coração assim, ah, que bom que você é bem recebido, né? Mas no dia a dia a gente não é assim. A gente tem que ser bonito, chegar posudo, né? Inteligente. Então, o palhaço, acho que ele me ensina a lidar com o riso e com o choro como expressões absolutamente naturais e necessárias.
Quando eu, na nossa entrevista de hoje, eu estou entrevistando o Cláudio Tebas. Quando eu estou falando com o Cláudio e quando eu estou falando com o palhaço?
O tempo inteiro. É muito indissociável hoje. Cada vez mais eu fico feliz em poder falar isso. Eu tenho buscado mesmo estar num estado de abertura que não é só o nariz vermelho que me faz palhaço. O que me faz palhaço sou eu, e o nariz vermelho é esse símbolo de eu em busca de mim mesmo e do outro.
O seu personagem é uma forma de crítica à sociedade consumista, centralizadora?
Para mim, o palhaço não é exatamente um personagem, porque ele não é criado de fora para dentro. Ele é a expressão do que eu tenho. Então, o Benigni, da Vida é Bela, aquele ator que fala, o palhaço interpreta a si mesmo. E acho que sim, acho que ao interpretar a mim mesmo, ao ter a ousadia de me mostrar como eu sou, ou buscar me mostrar como eu sou, sim, é uma contravenção, ele é uma subversão dessa sociedade que nos valoriza pelo que a gente tem e não pelo que a gente...
Quando você sofre qualquer tipo de rejeição, você sofre também.
Acho que o palhaço, ele lida com a rejeição o tempo inteiro. Quando eu chego em empresa, faço bastante trabalho em empresa, por causa do laboratório de escuta e convivência, uma das piadas que eu faço e que sempre funcionam é falar, puxa, é muito difícil começar, porque eu estou de palhaço, porque nunca ninguém falou assim, ah, tomara que tenha palhaço depois do café.
Muito bem. Ô, Cláudio, nós vamos ouvir o Dia Útil com Maurício Pereira, que é uma música que você escolheu.
Oba, adoro Maurício Pereira.
De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio. Às vezes pra ninguém, mesmo não sendo ensaio. Mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Vejo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, sono em mim um pouco. E sonha muito. Se o cara não descansa, ele não canta. trata direito e não leva substância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, eu venho pra estar brilhante. Um dia útil, 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 um dia útil.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, para encerrar nossa entrevista, o que você diria para a sociedade de hoje, essa crise econômica, política que o país vive? Nós precisamos mais. Que tipo de transformação social?
A revolução começa pelo encontro com o outro de maneira mais sincera, mais aberta e mais disponível. A gente está falando de amor. E é preciso ser muito criterioso quando fala de amor. A sociedade cada vez mais foi colocando o amor como uma coisa piegas, né? Mas só quem ama profundamente sabe como o amor é sério, como ele exige atenção, integridade. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se encontrar o outro de maneira profundamente amorosa.
Agradecendo a sua entrevista, e foi um grande prazer te conhecer, eu gostaria de fechar a nossa conversa lembrando o poeta Tiago de Mello. Agora vale a vida, agora valemos nós, todos nós vamos trabalhar pela vida verdadeira. Eu agradeço a participação de Cláudio Tebas, autor de livros infantis, educador, professor e palhaço. Um grande abraço a você e obrigado novamente pela entrevista.
Tá aí, gostei!
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância, eu me importo, e você? Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatorioterceirosetor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.